todos, muito bom dia. São 7 horas da manhã em Portugal e Angola, são 5 da manhã em Cabo Verde, agora 6 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são já 8 horas em Moçambique e África do Sul. Agora os títulos da atualidade.
É hoje o consórcio de gás natural anuncia mais logo um dos maiores investimentos de sempre em Moçambique. O presidente da República da Guiné-Bissau começa hoje a ouvir 49 partidos políticos, também a Comissão Nacional de Eleições e a Assembleia Nacional Popular, para depois marcar as eleições para a presidência. Os filhos de imigrantes que vivem em Cabo Verde e são oriundos de países africanos sentem-se discriminados.
São os títulos da atualidade às 7 da manhã, a edição com a jornalista Paula Borges na RDP África.
A cerimónia de decisão final de investimento está marcada para esta tarde numa tenda montada especialmente para o efeito no recinto da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. O consórcio de exploração de gás natural liderado pela petrolífera norte-americana Anadarko anuncia formalmente este investimento avaliado em 25 mil milhões de dólares. Um anúncio que surge depois do executivo moçambicano ter aprovado no passado dia 4, a estrutura de financiamento do projeto. O ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, assegura que estão criadas as condições.
No início do mês passado esteve em Maputo o CEO da Anadarko, que foi recebido pelo Presidente da República, e veio partilhar informações sobre essa evolução e deu indicações de estarem próximas, de estarem criadas as condições para uma eventual tomada de decisão de investimento.
E o anúncio acontece esta tarde.
Vai contar com a presença de várias delegações, sobretudo dos representantes dos países parceiros da Área 1, e a Anadarko estará representada ao nível mais elevado, mais alto da sua estrutura organizativa.
O valor do plano de desenvolvimento da Área 1 da Bacia do Rovuma em Cabo Delgado, a província mais a norte de Moçambique, representa o dobro do PIB, o Produto Interno Bruto do país, ou seja, a riqueza que Moçambique produz a cada ano. O investimento vai ser utilizado para furar o fundo do mar, sugar o gás natural através de 40 quilómetros de tubagens para uma nova fábrica, onde vai ser transformada em líquido na península de Afungi, no distrito de Palma. E Moçambique acolhe pela primeira vez a Cimeira de Negócios Estados Unidos da América África, junta pelo menos 10 presidentes da República do Continente e representantes do governo dos Estados Unidos, além de empresários. A Cimeira, que decorre sob o lema promover uma parceria resiliente e sustentável, começa hoje apenas com a recepção e o registro dos convidados e prolonga-se até ao próximo dia 21. Dois agentes da Polícia Moçambicana foram encontrados mortos na fronteira entre Moçambique e a África do Sul, em resultado, ao que parece, de um incidente com militares sul-africanos. Os corpos dos dois agentes foram encontrados na Ponta do Ouro, na parte moçambicana, e o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique já veio dizer que há uma equipa conjunta dos dois países a investigar o caso para esclarecer o que efetivamente aconteceu. Palavras de José Pacheco. O chefe de Estado da Guiné-Bissau vai ouvir hoje representantes de 49 partidos políticos com vista à marcação da data das eleições presidenciais. Esta manhã, José Mário Vaz reúne-se com os partidos extraparlamentares e logo, mais tarde, recebe os partidos com representação parlamentar. A comunidade internacional, nomeadamente as Nações Unidas, têm exigido constantemente a realização dos escrutínio ainda em 2019. Recordo que José Mário Vaz notificou ontem o PAIGC para que indique o nome do candidato ao cargo do primeiro-ministro, para o qual o PAIGC já indicou o nome do líder, Domingos Simões Pereira. Em Angola, as organizações que constituem a plataforma eleitoral da sociedade civil consideram que há ainda um grande desafio para monitorizar as ações do governo. Posição apresentada apresentada por Luís Gimbo, membro do Instituto dos Sistemas Eleitorais e Democracia, que integra esta plataforma. Para reforçar as ações, começa hoje, em Luanda, um workshop. José Silva.
Depois da observação das eleições, é fundamental agora olhar para a reforma do processo eleitoral e acompanhar a implementação do programa de governo. A partir desta terça-feira e até quinta-feira vai decorrer em Luanda um seminário sobre sistemas de monitoria, paz, democracia, boa governação e descentralização.
Pela primeira vez, no Programa de Desenvolvimento Nacional, convida a sociedade civil a participar como monitores, como atores que apresentam políticas alternativas dos planos de governação. E é neste sentido que o IAD, o Instituto Angolano de Sistema Eleitoral e Democracia, que coordena o Observatório Eleitoral, e a Comissão de Justiça, Paz e Migrações da FIAST, estabeleceram um acordo para capacitar os seus monitores no sentido de acompanhar o plano de governação, quer a nível dos municípios e quer a nível dos indicadores nacionais.
Luís Gimbo, membro do Instituto dos Sistemas Eleitorais e Democracia. O responsável avança também o essencial que vai marcar esta formação de 3 dias.
Vamos alinhar os nossos instrumentos de monitoria no sentido de que periodicamente possamos apresentar um relatório público e um relatório para os decisores públicos, nesse caso para o executivo, que mostra o progresso dos indicadores, que mostra o progresso das ações, mas também que mostra os desafios naquilo que tenha atingido ou naquilo que precisa ainda atingir.
Luís Gimbo, diretor do Instituto Angolano dos Sistemas Eleitorais e Democracia, que vai capacitar os seus membros a nível de todo o país.
E é também Luís Gimbo que afirma que, apesar de estar desenhado no programa do governo uma maior abertura das instituições públicas e dos governantes, é ainda muito grande o desafio para conseguir fiscalizar as ações do Executivo.
Os governantes ainda têm uma postura da escola própria que tiveram para até hoje serem governantes. Né? Estamos a falar de governantes que são governantes há mais de 10, 15, 20 anos, em alguns casos. Ora, o seu comportamento é o mesmo. Tem feito um esforço das visitas que nós realizamos de monitoria para algumas administrações municipais. Alguns foram abertos muito rápido e entendem o contexto de que a ação da sociedade civil é uma ação de parceria e de cooperação para o trabalho público, mas para os outros administradores até hoje não receberam as cartas. É muito mais difícil para algumas administrações cá em Luanda do que outras administrações fora de Luanda.
Luís Gimbo, membro da Plataforma Eleitoral da Sociedade Civil, hoje, a partir de hoje, estas organizações realizam um seminário sobre sistemas de monitoria, paz, democracia, boa governação e descentralização. Os filhos de imigrantes que vivem em Cabo Verde e que têm origem em países africanos sentem-se discriminados em causa alegadas dificuldades na obtenção da nacionalidade, apesar de terem nascido no arquipélago. A denúncia é do presidente da Plataforma das Comunidades Africanas. José Viana explica que para conseguirem a nacionalidade, os pais têm que estar regularizados.
À partida, não têm direito à nacionalidade, porque não têm direito sanguíneo, mas poderão adquirir o direito caso os pais tenham a situação regularizada. Isto é, tem um cartão de residência, também tem a sua situação em termos legais sem problemas nenhums.
José Viana aponta outros direitos que são negados aos filhos dos imigrantes africanos em Cabo Verde e que já nasceram no território.
As crianças que não têm documentação têm problemas no momento de fazer a ficha, por exemplo, para uma consulta no hospital e, por vezes, até são negados, se não for um caso de urgência, são negados o direito a acesso à saúde porque a criança realmente não tem uma documentação.
Nestas declarações, o presidente da Plataforma das Comunidades Africanas Residentes em Cabo Verde prometeu realizar encontros com as autoridades do arquipélago para as sensibilizar para este problema que afeta sobretudo os descendentes de imigrantes africanos. Perplexo e frustrado, assim diz estar um dos dirigentes do SOS Racismo após ser conhecida a decisão do Instituto Nacional de Estatística de Portugal, que retirou uma pergunta sobre a origem étnico-racial nos censos de 2021. Em declarações à agência Lusa, Mamadou Ba fala em frustração e perplexidade devido à forma como o anúncio foi feito. Explicou ainda que os censos são o melhor mecanismo para aferir as desigualdades étnico-raciais e encontrar políticas concretas com fator racial. Ficou em prisão preventiva o português suspeito de ter prestado apoio ao Estado Islâmico, ao autoproclamado Estado Islâmico. Um comunicado da Procuradoria-Geral da República avança que este cidadão português foi detido na madrugada do último domingo ao abrigo de uma investigação sobre terrorismo. As autoridades suspeitam que ajudou e facilitou a ida de combatentes do autoproclamado Estado Islâmico para o Iraque e para a Síria. Este homem estava radicado no Reino Unido há vários anos e terá sido a partir daí que desenvolveu a atividade que agora está sob investigação. A Procuradoria-Geral da República diz que o processo ainda prossegue. A Lei da Educação Sexual em Portugal, aprovada em 2009, não está a ser cumprida em todas as escolas. É a conclusão a que chegou o Partido Ecologista Os Verdes. Segundo o Jornal de Notícias, Os Verdes visitaram cerca de 80 escolas e apenas uma tinha aulas de educação sexual.